agora!
A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora, Decretos!
Decretos!
Uma perna para um lado, a outra para outro lado, mas com muito cuidado, senão você vai cair. E então devagarinho você vai girar, agora vai começar.
Oh, vem dançar comigo. Oh, vem dançar comigo. Oh, venha meu amigo. Se você gostou, então tem mais.
Põe os braços para dentro, os braços para fora. Dentro, fora, dentro, fora, não pode parar.
Muito bom, momento Brasil, começando mais um... quase que foi, hein? Quase que eu já entrei fazendo biroliro. Muito bom, momento Brasil, começando mais um Decréptos, esse podcast muito querido por todos nós, pelo menos nós três que estamos aqui. Eu sou o Daniel Bayer, tem aqui comigo ele, é claro, João Carvalho.
E aí, menino Danonel, e aí a todos vocês de casa que estão ouvindo o PopQuest The Grobindus. Beijo no seu coração.
Olha aqui, que abertura fofinha. Mal sabem eles o que a gente estava conversando aqui antes de começar. E aqui também com a gente, é claro, Rafael Mordente.
Olá, olá, Dandão. Olá, Jojo. Olá aí para você que está ouvindo a gente nessa alvorada maravilhosa. Um forte abraço, aquele beijo especial. E vamos começar mais um episódio hoje.
Ah, que gostoso. Todo mundo hoje tá calmo, tranquilo, porque a gente desmarcou a gravação, aí todo mundo ficou feliz, né? Ai, vamos poder dar uma descansadinha hoje. Bom, o tema hoje você já viu aí no título, né? Não adianta a gente ficar fazendo suspense. Não tem tema, são vários temas. Nós nunca fizemos um episódio com tantos temas, não é verdade? Nós pedimos temas pra galera no Twitter, e a galera foi mandando, e a gente foi conversando, e é, foi isso aí. Foi o que deu, gente.
Cara, mas
foi divertido. Mas...
você vai rever os seus conceitos sobre um ídolo do rap, cara. É isso que eu vou dizer.
É mesmo?
Sim.
Eu não lembro. Ah, sim, é verdade.
E você vai rever os seus conceitos sobre tokusatsu, né? Os famosos heróis.
Sim.
É, verdade.
Você vai descobrir o melhor desenho japonês de todos os tempos.
Que nem é desenho, é um live action japonês.
Então, é por isso exatamente que ele é o melhor desenho japonês de todos os tempos.
Que é tão bosta.
Exatamente. Ele é tão mágico que a gente vê, a gente acredita que é um desenho.
Ah, é maravilhoso, sim. Tudo isso e muito mais, inclusive ele terá um episódio apenas sobre ele, sobre esse desenho maravilhoso. Eu quero fazer assistindo com vocês, meus amigos, de bons dados, numa rodinha.
Já animei, já.
Tudo já isso curti, aí tá. E muito mais, depois dos nossos recados rapidaços, como é que chama lá, o Mordente, o nome que você deu pra esse quadro agora?
Os Reclames da Necessidade.
Os Reclames da Necessidade. Eu vou até fazer uma vinheta, eu acho, pra comemorar 5 anos.
Bom.
Oh, venha meu amigo, vamos dançar até cansar. Yeah! Oh, oh!
Errou! Você é louco, cara, que loucura. Senta que lá vem a história.
Muito bem, você que gosta da gente, você já sabe, né? Você tá sabendo. Se você não sabia, você saberá agora que você pode nos ajudar aqui com dinheirinhos. Você pode ajudar esses comunistas com o dinheirinho, tá ok? Você manda lá no picpay.me/decreptospodcast, né?
É.
Olha, me deu um branco no meio da URL. Isso, é o PicPay, é o Decreptos Podcast, tudo junto, tá? Você acha a gente lá, você pode pagar suas coisas com o PicPay e ainda assinar os seus podcasts favoritos, mas assina o nosso, a gente prefere. E temos também o padrim.com.br/decreptos, já das antigas, que você também pode fazer nos meios tradicionais, com cartão de crédito, boleto e tudo mais. A gente fica muito feliz, a gente faz mais podcasts, a gente quer trazer novidades pro ano que vem, de 2020. Se prepare, porque vem coisa nova aí. Mandar também aqui um abraço, um forte abraço, para os nossos amigos do Bosta em Lata, que não é que mandaram mesmo uma latinha para cada um, cara?
Cara, mandaram e estava deliciosa.
Eu ia falar que eu pus no meu miojo. Não, gente, não pode.
Não, sério, cara, eles mandaram um especial de orquídeas aqui para nozes, aqui em BH, e eu e Nayara agradecemos muito. porque nós temos várias orquídeas. E assim que elas derem floras novas, nós vamos mandar as fotinhos das orquídeas floridas.
Ah, que susto, achei que você ia mandar as flores pra eles, imagina, dando envelope. Olha aqui, ó, acho que esse negócio não fez bem pras plantas, não, imagina. Não,
e a lata é mó bonita, cara.
É mó bonita, cara.
E depois dá pra usar como cofrinho, cara, vai virar um cofrinho pro Eric.
Olha aí que belezinha.
Ó, aí sim.
Pra ele guardar Hot Wheels, vai ser bem reaproveitado aqui em casa, a lata de bosta em lata, cara.
Então, um abraço pessoal do Bosta em Lata, todos eles, né, que eu esqueci o nome, na verdade, do moço, é Leonardo.
Nós temos o capitaneados pelo glorioso Léo do Bosta em Lata,
o Léo do Bosta em
Instagram,
Lata.
Que inclusive, né, o produto a gente já falou mil vezes, o quão excelente é o nome do produto e o quão excelente é o produto, mas o que pouca gente sabia é que um dos capitães aí do Bosta em Lata atende por Léo do Bosta em Lata.
No Instagram. É ótimo, né, cara? Que é
totalmente sensacional. Eu e a Paula.
E assim, e que também. Sorte do cara, né, cara, ter fundado depois uma empresa que chamava Bosta em Lata e aproveitar o apelido, né, cara?
Pois é.
Será que as pessoas, quando recebem o e-mail. Ah, o Bosta respondeu lá o e-mail. Será que eles falam assim? Quero muito isso.
Não, como eles são educados, eles falam o senhor bosta.
Senhor bosta.
E manda esse beijo enorme. É, eu e a Paula recebemos aqui em casa o Bosta em Lata para suculentas e cactos. E aplicaremos muito em breve. Nós, né, estamos começando com as nossas plantinhas aqui. E achamos maravilhoso. É realmente uma lata maravilhosa. É um conceito de design gráfico totalmente espetacular. Então fica esse beijo enorme, realmente. Satisfeitíssimos com os mimos.
Exatamente, e isso não é jabá não, ele simplesmente ouviu, gostou da gente, que a gente falou tão naturalmente, né, do negócio, e ele
sim,
mandou,
cara,
de presente.
É a conjunção perfeita da bosta em áudio com a bosta em lata, né, cara?
Então... Exatamente.
Exatamente.
Pra nós que somos a bosta em roupas, né?
Porque... Sacou uma nova era no Poop Quest Decréptos.
O Poop Quest. Nossa, eu levei uns 2 segundinhos pra pegar. O Poop Quest, cara. Se um dia a gente voltar a ter camiseta, tem que ter um loginho assim, que seja aquele cocôzinho feliz, com fone de ouvido.
O emoji.
E escrito Poop Quest de Gróbitos. Ah, então um abraço, galera do Bosta em Lata. Mordei, você tem um abraço também pra mandar aí? Você falou?
Tenho um abraço pra mandar pro pessoal do obscura.arte.br, que assim que cheguei na maravilhosa São Paulo... me forneceram um par de ingressos para eu ir com a minha digníssima senhora na Horror Expo de 2019, o primeiro de muitos eventos, já está confirmado para o ano que vem, uma exposição totalmente voltada para produções de horror e ficção científica e esquisitices e também algumas coisas, né, a mais do mundo nerd, mundo pop. E olha, o pessoal da Obscura também estava presente na Fantástica, né? Que foi onde nós nos conhecemos.
Quero
lá,
presente,
né,
também. Eu e o João, a gente quer presente também aí, ó. Umas luminárias
pois
aí.
Pois é.
De ET.
E é exatamente esse ponto, né? Você procura lá obscura.arte.br no Instagram. Eles fazem esculturas de ETs, algumas coisas também voltadas mais para o horror. E é um trampo incrível. São escultores realmente de mão cheíssima.
É absurdamente bonito e bem feito o rolê, cara.
É muito bonito, muito bem feito. Eles tinham uma banquinha na Horror Expo e foi um prazer conhecer eles pela segunda vez ali. A gente já tinha ficado impressionado na Fantástica do Mundo Freak e na Horror Expo. A banquinha deles estava linda. É um trampo sensacional. Então, assim, para você que gosta de ter, né, pequenos bibelôs estranhos, pode ir atrás, Obscura, grande abraço pra galera, foi muito legal o evento e foi muito legal também esse mimo pra poder comparecer lá.
Muito bem, então nossos recados estão dados, você fica aí agora com este maravilhoso episódio. Eu esqueci o que ia falar no meio da frase, gente, eu tô ficando doente, não é possível, cara, eu tô ficando doente.
Esse episódio aí, nós vamos agora fazer um episódio aí de...
Vamos terminar só fazendo vozinha de... Essa boquinha de Rivotrildo. O segredo tá na boquinha de Rivotrildo. Você quer ver que você é comunista? Porque toda frase tem que terminar com essa entonação. É só porque que é, ouvinte. A gente tava conversando aqui antes que, né, dos grupos que existem pra imitar, sei lá, imitar escapamento de moto, E tem uns grupos.
É, piloto de avião.
Piloto de avião.
Nossa, de piloto de avião eu recebi os áudios também e é qualquer coisa, viu, cara?
Nossa, cara.
Ah, velho, teve um áudio, velho, que o maluco solta, tipo assim, tal. Beleza, normal, piloto de avião. Aí ele dá uma pausa de uns 5 segundos, dá uma respirada e começa... Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Oh, velho, eu quase dobrei na hora que ele começou a soltar o mesmo texto em inglês, cara.
Ai, cara, é muito fodido, velho.
É, cara, tem uns caras que...
Cara, não, velho, assim, cara, eu vi um tweet hoje que é muito real, cara. O Brasil é um experimento, né?
Sim.
O Brasil é um experimento da psique humana para ver o quanto os seres humanos podem sofrer num ambiente de aleatoriedade antes deles perderem completamente o contato com a realidade, sacou? E é isso, cara. É isso que nós somos, tá ligado? É tipo assim, é isso.
Será, sacou? Cara, que o Brasil tá dentro, tipo assim, de um laboratório? A gente nem sabe, por isso que não tem... terremoto, não tem vulcão.
Cara, velho, tipo assim, pra que desastres naturais quando nós somos o próprio desastre, sacou, cara?
Sim, é isso que eu quero falar. Pra quem precisa, né?
É, exatamente, cara. Furacão. Assim, os outros países têm desastres naturais. Nós somos o desastre da natureza, sacou? Tipo,
isso dava um episódio,
né? Não, que isso? Se me enganar um povo, não tem racismo. Tá aqui o Brasil pra provar o contrário, sacou?
Nossa, tipo, bicho, aquele cara.
Não, o que é isso? Se você tirar os direitos todo de um povo, ele vai se revoltar e vai pra rua. Tamo aqui nós pra provar o contrário.
Pois é, cara, eu vi essa do racismo do cara falando que, não, eu não sou racista, tem até negros que cortam o meu cabelo.
O meu cabelo, ô velho.
Tipo, bicho. Como assim, cara? O cara vai consertar e piora.
Velho, não, cara.
Agora ele falou que quer pedir desculpa pro segurança. Desculpa do que, avião? Você vai ver na lei isso aí, bicho. Tem que carcar esse cara aí.
Oh, velho, é isso, saco? É tipo assim, cara, tá ligado?
É isso. O João bugou.
Sacou? É tipo, ô, velho, o que é o Brasil? O Brasil é Sarah Winter virando crente e fazendo um tweet enquanto a assessora da Damares falando que o Lula quer transformar o Brasil no Chile pra que a galera faça sexo anal na rua. Isso é o Brasil, cara. Isso é 3 horas da tarde na terça-feira qualquer.
Olha,
no Brasil.
Eu acho que talvez seja fake news, mas eu gostei dessa ideia.
Não, eu tenho print, sacou? Tipo assim, não, é óbvio que é fake news, mas assim,
sim, mas
isso é só mais um dia comum de Brasil, sacou? Tipo assim, o que é o Brasil? É isso, cara.
É sexo anal na rua.
O Brasil é isso, ao mesmo tempo que tudo tá... Ah, meu Deus.
Ô, João, calma. Literalmente,
mesmo,
né?
Literalmente. Ao mesmo tempo que tudo tá pegando fogo, tudo está sempre pegando fogo logo hoje que fazem 5 anos da morte do MC Zóio de Gato, cara. Isso é Brasil, saco?
Cara, tinha que mudar o hino do Brasil pra ter anjos voando nesse cuzão.
Ô, velho, é isso, cara.
Só isso.
Bandeira. Velho, tinha que mudar a bandeira do Brasil pra isso, sacou? Tipo assim, em vez de ordem e progresso, tem anjos voando nesse cuzão e atrás escrito em caps lock, rodando, que a bandeira do Brasil tem 100 GIF, sacou?
Cara, tem.
É o primeiro pano em GIF do mundo, vai ser a bandeira do Brasil, sacou? E aí
atrás, cara, fica pra fazer a bandeira do Brasil
ajuda
na
dos
forma...
bombeiros, sacou?
Na forma daqueles ventiladores de LED que tem um negócio animado.
Sim, cara.
De pano por um ventilador de LED e a bandeira fica animada com aquele cachorro dançando, com que tem aquele cachorro dançando
tipo, o André Marques gordão ainda fazendo
o André Marques gordo atrás, um banner escrito design gráfico é a minha paixão, sacou? É tipo
cara, é isso. Ô, aí.
Velho. É. E é isso. E é exatamente esse grau de aleatoriedade que foi essa abertura que vai ser o resto do episódio.
Sim, se prepara. Que nesses 14 minutos você já gostou? Você vai ver o que vem por aí.
Se nesses 14 minutos você tá pensando assim, caralho, cara, tipo, ao mesmo tempo que eu tô muito revoltado por ser isso representa o Brasil mais do que o samba, você entende? É tipo...
Você tá que nem aquele print do X-Videos, né? Tô puto e com o pau na mão.
É tipo isso, cara.
E sabe o que eu tava notando? Assim, já não vou enganar o ouvinte. Ouvinte, esse episódio não teve quase nada de edição. Eu taquei trilha embaixo e foi que foi. Mas a gente que não começou com essa ideia de fazer ele aleatório, assim. A gente queria tentar puxar um tema, só que a gente não conseguiu. E foram 15 minutos da gente batendo Sim. papo com mais uma hora e meia de a gente lendo temas dos ouvintes. É, Zarapatel todo.
Mas o importante é que ao final do episódio vocês vão ver o tanto que ele ficou gótica e feiticeira, cara.
Sim, gótica e feiticeira, Sim. como nós três juntinhas.
Sim.
Então vamos para o episódio.
Linda,
então,
linda, gostosa.
Linda, então gostosa. É isso aí, cara. Fiquem com mais um episódio de Garotas do Covil, né, cara?
Meninas do Covil.
Meninas do Covil. Do Covil.
Nossa, você foi lá atrás agora.
Foi lá atrás, adorei, cara. Inclusive, eu lembro e eu rio sozinho disso várias vezes.
O que você fez no filme, minha filha? Ah, eu era do núcleo ali das meninas do Covil. Quantas fases tem? Ah, eu tenho duas e um grito.
Eu acho que assim que a gente completar 5 anos como decreto, a gente devia mudar oficialmente o nosso nome pra meninas do Covil.
Sabe o que é mais legal? Foram 16 minutos, acho que 2 tiveram alguma coisa e o resto foi só a gente batendo papo. É melhor terapia, né, gente?
Bom demais, viu, velho?
Como é que não, é?
É literalmente isso, cara. Eu tô colando pra vocês a reportagem, porque, tipo, eu tava com uma aba aberta da Globo.com há milênios, tá ligado?
Caramba, ainda existe a Globo.com?
Ah, existe. Tava aberta aqui que eu fui ver alguma notícia. E aí tinha. Aí o trem atualizou, sacou? E
apareceu. Você foi ver na Globo Golpista? Foi ver nessa Rede Globo aí?
E aí tá, tipo, cachorro destrói carro de 1 milhão do cantor de dança Kuduro.
Pô, bem na época da reprise da Avenida Brasil, hein? Esse cachorro
é
aí.
É verdade.
Tá vendo muito TV.
La mano arriba, cintura suelta, la media vuelta, dança kuduro.
Cara, e o Latino tinha feito uma versão, né? Ele não conseguiu nem botar na novela dele.
Velho, o cachorro demoliu o Porsche do cara, velho.
Nossa, que cachorro era esse, cara?
Era um boi, velho.
Tem a marca dele, do cachorro.
A marca do... Eu tô tentando descobrir qual Porsche que é.
Eu acho que qualquer Porsche é um pátio de um estrago, né, cara?
Ah, não, era. É de 1 milhão de reais, então deve ser um...
Ah, então é porcaria.
Um Porsche de 250 mil dólares, cara.
É, deve ser... É, pode ser... É, se bem que pode ser o... Pela traseira, meio assim, pode ser aquele feião, aquela SUV feiona da Porsche.
Cara, eu
parece,
não tenho...
Parece que alguém desenhou, alguém fez o desenho do carro e aí alguém virou e falou, peraí, será que eu consigo aplicar uma infecção num desenho? E aí conseguiu e aí nasceu esse SUV do Porsche.
O cara tava no Photoshop, clicou sem querer no control alguma coisa lá, esticou o design do Porsche.
Nossa, não, a SUV realmente, tipo, é uma bela máquina, mas... Que máquina feia, meu Deus.
É foda, né, cara? Tem uns carros carão, assim, que são feios pra raia.
A maioria deles, né, cara?
É, cara. E eu fico pensando, porra, cara, você tem grana pra comprar uma BMW. Você vai lá e compra uma feia, bicho. Porra.
Você compra justo a mais feia. Não, porque precisa de espaço e tal, não sei o quê. Cara, você já olhou o teto do seu carro e o tanto que ele cai da metade pra trás e não cabe tudo que você acha que cabe nele?
Velho, eu vou ser muito sincero, cara. Tipo, eu quando se trata de carros, eu sou obviamente uma soccer mom, tá ligado? Eu sou aquela senhora da SUV levando os filhos pra jogar futebol, cara. E aí sempre que a galera fala assim, nossa, se eu tivesse muita grana eu ia comprar uma BMW, eu só consigo imaginar aquela BMW SUV X qualquer coisa, que todas têm aquela cor marrom de bosta de bebê.
Tá, sim. Tá inclusive assim no documento.
É exatamente disso que eu tô falando. São poucas SUVs que realmente entregam pra além da falácia do espaço extra, porque tem poucas SUVs que tem a pau, que o teto atrás é retinho e dá altura e tem
exatamente,
espaço.
Exatamente, cara. O melhor de todos, cara, o melhor custo-benefício de SUVs é a Outlander da Mitsubishi, cara. Porque ela tem um porta-mala que cabe... Assim, não estou falando isso literalmente, mas meu priminho me disse que pelo menos 6 defuntos, cara.
Ai, cara. Ai, vocês são muito hétero top, gente.
Ah, não é questão de ser top, não.
Falar de carro, falar de futebol.
Não, não é falar de carro, não, velho. Tipo, começou. Tudo isso começou porque um cachorro comeu uma Porsche, cara.
Pois é, o que já é.
Não é minha. A culpa é do cantor porto-riquenho que deixou o cachorro dele comer a Porsche dele, cara.
Deixou, né? Tipo, ele deu de almoço pro cachorro.
Velho, se você ver, tipo assim, o tamanho do estrago que o cachorro fez na Porsche, cara, como que isso não fez barulho, velho?
Ah, o cachorro, pois é. Ele é inteligente, né, cara?
É tipo um peixe, o cachorro, né?
Sim, claro, o peixe é inteligente também. O peixe foge do óleo, o cachorro foge do dono pra comer o próprio carro.
Porque, tipo assim, cara, eu super já vi, tipo assim, cachorro comer sofá, sabe? Eu nunca vi um cachorro comer um carro, cara.
Eu nunca vi um cachorro comer um sofá.
Cara, também, e é, imagina. Deve ser um bicho muito enorme, cara, porque...
Cara, não, com certeza, velho. É, não, tipo assim, não foi um pincher que fez aquilo, tá ligado?
Não, deve ser tipo não, aquele, não sabe,
não sei. Sabe, é tipo assim, nossa, meu cachorro comeu uma Porsche. Aí, tipo assim, o cara vira e fala assim, porra, é, Lulu da Pomerânia é foda, né? Tipo...
É, o Scooby-Doo, né, aquele cachorrão.
Fica, Great Day, né?
É, e que come qualquer coisa. O Scooby-Doo, principalmente, se juntar ele com o salsicha, comia dois carros.
Ou de dinamarquês é um cachorro muito grande, cara. Você vê, tipo, o Scooby-Doo no desenho, cara. Se você nunca viu um dinamarquês de verdade, quando você vê um dinamarquês de verdade, cara, o dinamarquês é muito massivo, cara.
Sim, é só andar na Paulista que você vê, cara, qualquer dia. Sempre vai ter um velho com um desse. Sempre vai ter um idosinho.
Eu vi no Ibirapuera, cara. A primeira vez que eu vi um dinamarquês na minha vida foi no Ibirapuera, cara.
Ah, então, mas ele passou pela Paulista.
E eu tomei um puta susto, cara, porque, tipo assim.
É muito grande, né, bicho?
Velho, o cachorro é muito grande. E eu tava deitado no perto daquele laguinho que tem lá no meio, sabe?
Ah, na graminha ali.
Tal. Eu deitei na graminha pra dar um relax, tá ligado?
É bom.
E aí, tipo assim, eu tava deitado olhando pra cima, cara. E de repente, só o sol foi tampado pelo rosto de um dinamarquês, sabe?
E aquele barulho, né? É, tipo aquele isso, linguão.
E eu meio que olhei pra cima, assim, cara. E a cabeça do cachorro era muito maior que a minha, sacou?
É, cara, é muito bizarro. E é muito bonito, assim.
É muito legal que até momentos atrás vocês estavam falando de dinamarqueses sem se referir diretamente que era um cachorro. E só parecia duas pré-adolescentes sonhando depois de assistir um filme da Disney.
Chegou aquele dinamarquês.
Primeira vez que eu vi um dinamarquês, eu tava no Ibirapuera, na grama. E aí o sol foi tampado pelo rosto do dinamarquês.
E veio aquele linguão.
E ele virou pra mim e falou, Escolatão, Escolatão.
Nossa,
caralho, eu vi isso.
Eu vi isso também, foi muito bom, cara. Nossa, os caras estão comprando o áudio do Brasil, mano.
O cara mandou assim, ah, vamos procurar qualquer áudio aí que tem Skol, cara, o maluco, Skolatão, hein, Skolatão, eu vejo.
Não, quando eu vi a notícia, eu até pensei, ah, a galera tá fazendo, né, tá...
Eu rolei em, sei lá, 800 depois de Cristo e um carioca vendendo Skol latão, cara.
Não, e o pior, cara, não é medieval, ele é pós-apocalíptico.
Pós-apocalíptico,
então,
né,
tipo,
cara?
Só vai sobrar o Skol latão pra gente tomar.
Você vê que o apocalipse é uma coisa muito triste, né, cara? Que futuro triste, né, cara?
Mas isso foi muito bom, cara. Ah, precisamos de um áudio de alguém falando Skol. Mas por que eles iam estar falando Skol ali também? Não faz sentido, né? Você tá brindando no meio da guerra ali. Skol!
É, sei lá. Deve ser um rolê meio, tipo assim, no norte, né? Não? Tipo, não é uma coisa meio nórdica, não?
Tem o Aquaman no meio, então já não é bom. Começa aí. O Jason Momoa.
Mas não é uma série isso?
É uma série. É uma série da Apple. Como é que é o nome? Apple Plus? Apple alguma coisa? Não sei.
Tem um Amazon Prime da Apple agora?
Tem nos Emirados
Unidos. Da Apple. É? Tem um Hulu da Apple.
O streaming da Apple, que chama. E aí, os caras foram usar banco de áudio da, sei lá, de Copacabana.
Escolatão, cara. É muito bom, cara. O mundo acabou, mas as pessoas ainda estão vendendo escolatão, cara.
E é latão, que é o que esquenta latão, mais rápido. Cara. Isso que é o mais triste. Mas ali onde eles estavam. Muito
triste, cara.
Mas ali onde eles estavam, tava nevando e tal. Aí não esquenta rápido, não. Mas isso foi. E a gente começou falando de carro, fomos pro dinamarquês lindo.
Sim.
Então no escolatão.
Nosso sonho adolescentes conhecendo o dinamarquês.
Sabe o que a gente devia fazer agora que a gente tá meio sem pauta? Vai alguém do Twitter do Decretos e pede sugestão.
A gente pauta, vai fazer, pelo amor de Deus. É,
mandem três assuntos que a gente vai falar agora que vai gravar sobre, sem saber nada. Você consegue aí, Mordes?
Peraí, eu vou rapidinho fazer isso agora então. É, eu consigo.
Manda lá. Peraí. E a gente grava isso aqui. E vai virar um episódio. Sabe, sei lá como. Porque é isso aí. É como se a gente estivesse num show ao vivo, sabe? Tipo os barbichas jogando papelzinho dentro da caixa. E é, o tema agora é canudo.
Tuitei e saí correndo. Pau no cu de quem tá lendo.
Ai, credo. Tô lendo.
Vai, os primeiros três assuntos a gente vai... Fazer.
Eu falei, fala. Eu botei, fala três assuntos aí, quaisquer.
Pra gente testar um negócio rapidão é ótimo, cara. Pô, o primeiro foi Flamengo.
É o melhor motivo.
O primeiro foi o quê?
Flamengo.
Olha aí, Flamengo que tava com o Cuco Santos esses dias aí. A gente tinha comentado até aqui. Mas fala o quê do Flamengo? Você viu? Trocou lá o lugar da Libertadores, né?
Nossa, agora já tem 1 milhão já.
Ah, é. É foda a gente ser famosão assim, né? Só o Spotify não gosta da gente. Qual mais? Quem mais que chegou lá?
Tem um cara que falou TCC, sorvete, biscoito versus bolacha. Biscoito versus bolacha não é um assunto. Sorvete é uma delícia. TCC, na verdade, na hora que eu bati o olho, eu li Toque. Tem um filme argentino chamado Toque Toque, que é um filme muito legal. Aliás, eu não sei se é argentino ou espanhol, mas é em língua espanhola. Eu não sei diferenciar Colômbia de Venezuela, de Argentina pelo som, mas é um filme muito legal, chama Toque Toque, recomendo, então, cobrir esses três assuntos.
Eu digo mais.
O que é o filme Toque Toque, cara? Agora eu fiquei curioso do filme Toque Toque, cara.
O que que é?
Legal pra caramba, muito divertido.
Eu digo mais.
É sobre toque, sobre transtorno.
Eu imaginei.
Ah, tá, ok. Não, eu achei que...
É sobre um cara batendo na porta de alguém, né?
Sério, podia ser uma onomatopeia qualquer. Vocês podem, por exemplo, sei lá, parar de me julgar.
Você deixa as coisas muito complexas, João. É só um filme sobre toque. Tem um brasileiro, chama Transtornada Obsessiva Compulsiva, com Tata Werneck. Tem participação de Daniel Furlan, e Gustavo Suzuki e Hel Havani nesse filme. Vocês sabiam dessa?
Não.
Informação.
Olha só.
Que mais que chegou aí? Episódio freestyle total, hein?
Ó, K-pop, não gosto.
Okay. Ah, K-pop é aquele negócio que todo mundo, os meninos, tudo parece menina, não é? Uma coisa assim?
Eu acho que é. Ó, tem aqui, água gourmet, sauna e gamers. Ó, água gourmet. Água gourmet, cara, quem vai nas fontes de Araxá e toma um negócio, toma uma água ferruginosa, uma fonte sulfurosa, dá seu jeito, é isso aí. Sauna é um negócio muito gostoso, entendo como quiser.
Não é. Que isso?
Entendo como gamers. É ótimo, cara.
E gamers, sei lá, cara, eu gosto de joguinhos, eu não sei.
Eu gosto de joguinhos.
O que é um gamers?
Gamers é o pessoal que gosta de joguinho, cara. É. E aí tem uma galera que é gamer que é bem uma galera bem complexa, cara.
Eu gosto de games e não das pessoas que os jogam.
É tipo isso, sacou, cara? Tipo assim, na hora que falou pra comentar sobre gamers, dá aquela vontade de falar assim, tem como voltar atrás e falar do K-pop ainda?
Sim. E foi, eu quero falar aqui um relato de água gourmet, já comprei por causa da garrafa. Desculpa, sociedade.
Olha só.
Já paguei R$90 numa água por causa da garrafa.
Jesus Cristo!
Aí,
quando falou água gourmet, eu achei que era tipo, sei lá, 15 conto. 12 conto numa balada.
É uma garrafa linda, cara. É linda. E é de vidro, assim. Ela acho que é norueguesa. Deixa eu ver se eu... Ah, não vou achar aqui. Mas...
Eu não vou achar aqui porque eu tirei uma foto de eu jogando a garrafa no lixo, né?
Botando na coisa de reciclado, fez, né?
Eu no jogando vidro. A garrafa fora depois que eu joguei a água no chão, né, cara?
Você sabia que o Will Smith tem uma marca de água mineral?
Não, cara.
Chama Just Water. Just Water.
É um negócio de água mineral que eu fiquei muito, assim, que é o rolê mais errado e cabuloso de todos, cara. Tem uma galera muito rica que paga pra tomar a untapped water. É tipo assim, a água que não passou por nenhum tipo de tratamento. Que é tipo a água louca que vem da natureza, como se fosse muito mais natural e tal. Só que é tipo assim, ela é basicamente cheia de doenças e ela vem de Deus sabe aonde. Então a galera basicamente tá tomando tipo água tépida e pagando bilhões por isso.
Caramba, é tipo aquele pessoal que compra água do Rio Jordão.
É, tipo assim, mas aí os caras estão pegando a água como se fosse a puta água gourmet não sei o que, e na real é tipo assim, um maluco foi num rio e pegou uma água e pode estar cheio de bactérias, você pode morrer e sei lá, tá ligado?
É, cara, mas não tinha um ditado, acho que era do Agostinho Carrara, enquanto tiver um otário vai ter um esperto, um negócio assim.
E outra coisa de água, cara, que é cabuloso, cara, é aquela água Fuji, né, velho, que os caras são tipo uma mega corporação que fica lá na ilhota explorando a água e explorando a economia da ilha inteira e todas as pessoas da ilha.
Caramba.
Sim.
Ó, eu achei aqui no Mercado Livre a água que eu falei, a marca é Voss, ela é da Noruega, considerada a água mais pura do mundo. Olha aí que coisa. E tá barato aqui, ó. O Mercado Livre tá R$44,90.
A água é tão pura que quando você toma ela, você ouve no fundo, né? Tem anjos voando
nesse cuzão.
Ó, mais um tema aqui.
Mais tema.
Akon, a gente pode falar Mr. Lonely, é isso aí.
Quê?
Akon, o
Ah, cara. Akon.
O cantor, é.
O cantor. Pô, gosto, Akon, não, eu gosto não, daquela do Batman. Aquela do Batman é melhor, pô.
É, aí tem aqui The Strange Thing About the Johnsons, nós vamos continuar não assistindo esse não, filme.
Esse filme tá banido desse podcast. Ó, esse diretor está banido desse podcast.
Cara, eu quero falar do Akon, cara. Rapidaço, não, é sério, eu quero falar do Akon. O Akon tem um projeto que é do caralho, velho. O Akon é um cara muito foda, velho. O Akon é um cara que ajuda muito a África, cara. E ele tem um projeto que chama Akon Lightning Africa, que é uma fundação que ele criou e tal. E aí meio que, tipo assim, eles estão usando tecnologias inovadoras para tentar levar luz para as pessoas da região rural do continente. E a ideia do cara é fazer um programa para conseguir levar a luz para 600 milhões de pessoas com o trabalho de energia solar.
Caralho!
É mó legal esse projeto do Akon. Então vocês falaram do Akon, assim, por incrível que pareça, né? Porque, tipo assim, o Akon meio que sumiu, assim, né? Assim, do mundo pop e tal. Mas, assim, não é que ele sumiu, ele continua sendo um cara grande. Mas, assim, ele não tem aquele sucesso que ele tem igual ele tinha, sei lá.
Pô, mas tocou no Rock in Rio esse ano.
2010 e tal. É, mas teve uma época que o Akon era o cara, e depois ele meio que ficou sendo um dos caras.
Ah, tá. E os caras vêm falar de Drake, né? Que bosta.
Sacou? E aí, tipo assim, velho, ele tem esse projeto que é do caralho, e ele tem um outro projeto que é tão maluco e megalomaníaco que eu não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim.
Eita.
Que ele meio que comprou, cara, um terreno maior do que a cidade de São Paulo, e ele tá tentando criar uma cidade futurista baseada em Wakanda.
Tá, já gostei.
Tá, que vai chamar Crypto City.
E ele vai ser o rei.
E vai ser 100% baseada na Akon, que é a criptomoeda do Akon.
Nossa, cara, ele é o Ronaldinho Gaúcho do bem.
É, velho, é tipo isso, sabe? O Akon dá um rolê muito, muito aleatório, cara, muito.
Ele perdeu a chance de chamar Wakanda, né?
Nossa, cara, velho, se ele ouvir...
Wakanda, velho.
Wakanda, cara.
Wakanda, cara.
Mas assim, tudo que eu espero é que não seja tipo um império, né, velho?
Ele é o Pantera Negra que a gente precisa, cara.
Sacou? E a verdade, cara, é que tipo assim, esse projeto dele da iluminação e da eletrificação rural por energia solar e tal, é tipo um bagulho muito louco e tal. Agora, esse projeto dele da cidade futurista louca da criptomoeda, cara, esse aí eu já fico meio assim, sabe... Sei lá, tá ligado, cara?
Ah, mas se ele conseguir botar umas naves voando, vai ser muito maneiro, cara. Sei lá, que cobra ingresso pra gente entrar lá pra sustentar a cidade? Eu vou.
Assim, a real, cara, e assim, o que eu acho legal é que ele meio que espalha os projetos dele por toda a África, sacou?
Ah, legal.
A base de onde ele tá fazendo o projeto dele lá de eletrificação e de rolê de energia alternativa, solar e tal, é no Mali, é perto de Bamako, e essa é no Senegal, essa cidade maluca do Akon, sabe?
Pô, toda vez que você fala eletrificação, eu imagino ele, tipo, dando choque na cidade.
É tipo isso, imagina que o próprio Akon vai chegar voando. E ele vai eletrificar a cidade com suas mãos nuas, né, cara? É tipo...
tipo o Raiden, assim, né, voandão, assim... Pá, olho aceso.
Agora, a instituição de caridade do Akon, cara, de eletrificação e tal, cara, é um bagulho mega premiado, velho. Tipo assim, eu acho que já tem tipo 15 ou 17 países da África com vários projetos que já deram certo. Ele já tem altos prêmios das Nações Unidas, sacou? Tipo, esse rolê dele da eletricidade é muito foda. Muito legal. Foda mesmo.
Muito bom, e ninguém sabe disso quase, né?
Pô, cara, eu acho que pouca gente sabe disso, cara. Então, na hora que falou do Akon, eu não sei se o cara falou do Akon porque ele sabe disso, ele tava na esperança.
Ou seja, só tava ouvindo aquela música do Batman. Tava
ouvindo Mr. Lonely.
É, Mr. Lonely é aquela Lonely, Mr. É essa?
Acho que é.
Que é uma vozinha.
Eu, pra ser bem honesto, eu não lembro dos hits do Akon.
Eu só conheço essa e a do Batman. Hits, não, tem uma outra que é bem conhecida, cara. Vou ver aqui. Akon. Tô abrindo aqui um aplicativo de música que não é o Spotify. Akon. Vamos ver aqui os principais sucessos. Don't Matter. Don't Matter é conhecida? Ó, a mais ouvida do Akon é essa.
Ah, tá, ok, lembrei.
Smack That. Depois tem essa.
Lembrei. Dessa eu lembro, sim.
Nossa, eu conheço todas. Essa é aquela que fala que viu um alien, não é?
Eu vi um alien. Ele era garoto.
Eu conheço essa também.
Pô, a gente conhece todas, cara. Ó, essa é boa.
Não, então retiro o que disse. Conheço todos os sons do Akon.
Pelo menos os 5 mais tocados aqui no Spotify. E entre as 5 mais tocadas não tem Lonely.
Porra, olha só. Ah, mas todo mundo sabe que o som bom do Akon mesmo é daquele split de 7 polegadas com Insect Warfare. Então,
e João, é atenção, João Carvalho.
Oi.
O álbum de 2019 do Akon chama Akonda.
Chama Akonda, cara?
Akonda.
Olha só, cara.
Tem músicas, tem a música Wakonda. Caramba, existe a música Wakonda. O que será que ele fala? Ó! My answer to Joanna. My answer to Joanna. She wanna sit on me, ride me like bicycle. Right. She wanna bring two friends back. Cara, ele muito quer ser o Pantera Negra, cara. Mas tá bom, se fizer o bem, tá bom. Pantera Negra é bonzinho também. Ele era escroto, mas, né? Mas temas aí, Mordes? Temos? Temos temas?
Olha, nós temos aqui, tem Rinha de Galo, é crime.
É.
Ranho é bom tirar de vez em quando, mas sem exagerar para não machucar o nariz.
É um bom episódio do Bikman, fica aí a dica.
Macarrão, macarrão é gostoso, muitas variações.
Eu tenho, eu tenho um amigo chamado Macarrão, saudades dele.
Eu estudei com um cara chamado Macarrão.
É, qualquer cara com o cabelo encaracolado era Macarrão na nossa época.
Ó, deixa eu ver aqui. Armas, sobrinhos e graduação. Armas é paia, sobrinhos é da hora. Graduação
é chato,
mas festa de graduação. Terminar, se graduar é alguma coisa muito legal, mas a cerimônia é um porre.
Ah, só a festa dos outros que é legal, que daí sim você aproveita. Você não é obrigado aí na colação da bagaça lá. Só vai no
batata, cavalos marinhos e arco-íris.
Batata gosto.
Também, mesma coisa, muitas variações, muito gostoso.
Cavalos marinhos.
É isso.
Essa é uma das músicas mais tristes do mundo, cara.
Sim.
Eles falam longe ver a linha do horizonte me distrai. Nossa senhora,
nossa, música, cara,
de enterro total.
Eu não consigo, velho.
Que cavalos marinhos?
Você não consegue.
Não, eu não consigo deglutir Legião Urbana, cara.
Ah, eu já tive minha fase, acho muito bom, mas não é mais pra minha idade.
Não, cara, eu não, cara. Eu sempre achei meio enfadonho, sabe?
Você não tem coração, João.
Eu entendo
perfeitamente. Não, de fato não, mas.
O antibiótico corroeu o seu coração. Aí, ó. O que mais? O pessoal tá ruim de tema, meu Deus, eles já foram melhores, hein? É ouvinte, eles não estão ouvindo.
Casquinha de siri, seriados antigos japoneses e Revolução Russa.
Nunca comi casquinha de siri.
Nossa, casquinha de siri é muito bom,
casquinha
de siri
é uma delícia.
O que é a casquinha de siri?
Seriados antigos japoneses...
Calma, amor.
A casquinha de siri não é a casca do siri, você não vai comer, tipo assim, não é que tipo assim, a pessoa vai quebrar o siri e vai jogar a carne fora.
Então, isso que eu pensava.
E você vai comer a casca do siri. Não, casquinha de siri funciona da seguinte forma: você vai fazer com o siri um prato e vai usar o siri para servir o prato.
Tipo uma casquinha de sorvete, mas não.
Não, é como se você servisse a buchada de bode no crânio do bode.
Ah, entendi, acho que é por isso que eu nunca comi.
É tipo assim, imagina que você fosse, sei lá, você fala assim, ah, vou comer um frango, e aí o cara servisse dentro de uma galinha.
Nossa. É, bom. E tem gosto o quê? Gosto meio de camarão, meio de lagosta?
Caranguejo.
Caranguejo?
Caranguejo, mais próximo que eu acho. É, vai estar entre o caranguejo e a lagosta, né? A lagosta tem um gosto mais forte, né?
Ah,
o caranguejo tem um gosto mais suave. O siri tá num meio termo. Ele é mais forte que o caranguejo, ele é mais suave que a lagosta.
Agora me deu saudade daquela carne de jacaré que o Guizão
faz. Agora, aquela coisa, cara, eu comi muito caranguejo na minha vida e eu comi muito pouca lagosta na minha vida. porque lagosta é muito caro.
Ah, sim.
Lagosta é muito caro. Inclusive, a única vez que eu comi lagosta na minha vida foi com você, João.
Sim, eu comi lagosta 3 vezes na minha vida, cara. Aquela que a gente comeu eu, tá, você, mas... e o porco.
Uhum.
Uma vez no Espírito Santo com a minha mãe, que ela falou assim: não, hoje é o nosso dia de puta excêntrica, vamos comer uma lagosta.
Dia de princesa, né? O cara ganha na loteria, a primeira coisa que ele faz é comprar lagosta, compra 10 quilos de lagosta.
E numas férias com a Nayara e com os meninos, que a gente tipo assim falou assim: ah, vamos comer uma lagosta, porque tem no rolê que tá incluso no, na janta do hotel, saco?
Aí teve, sim. Aí tá.
Teve tipo a noite de comidas nordestinas e tal, sacou? Aí assim, tinha casquinha de siri, tinha um tanto de coisa, tinha um prato com lagosta, sacou?
Nossa, que coisa.
Aí foi tipo: eita porra, tem lagosta, vamos ser pobre e pescar essas lagostas todas antes das outras pessoas chegarem.
Mas não era aquele negócio que você escolhe lagosta no aquário?
Não, cara, não, pelo amor de Deus, né, Daniel? Tipo,
ué, não sei, existe isso, sei lá. Eu não sei se eu gostaria. Tipo, sabe, tipo o Douglas Adams, que vem a vaca servir os caras e falando pra escolher o pedaço dela que você vai comer?
Aham.
Uhum. Minha maminha está suculenta. Inclusive, fica aqui um tema interessante, Douglas Adams. Um baita tema, autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, foi roteirista do Monty Python.
Inclusive, Mochileiro das Galáxias, cara.
Sim. Tá aí. Você sabia que o Douglas Adams era muito amigo do David Gilmour, do Pink Floyd?
Não sabia.
Inclusive, tocou guitarra em um show, tem no YouTube, depois procura aí. O Douglas Adams tocando guitarra. E ele que deu o nome do disco, do último disco do Pink Floyd, o The Division Bell.
Foi não sabia, cara.
Foi Douglas Adams. Eu conheço muito de Douglas Adams, cara, eu não sei porquê. Gosto bastante, gosto pra caramba, nossa senhora. E ele morreu de bobeira, né, coitado? Morreu na esteira, morreu na esteira, cara. Um ataque no coração, na esteira.
Nossa, cara, que morte terrível.
É muito morte de Douglas Adams, né? Papum, morreu. Caiu da esteira e pro ainda rolou da esteira. Ele morreu do jeito Douglas Adams total. Vamos fazer ainda um dia o Mochileiro das... Guia do Mochileiro das Galáxias. Pra galera, sim, ver. A gente podia sabe até fazer o quê? Mais pra frente aí, não vamos prometer nada, até sortear um livro pra galera que apoia. Fica aí a ideia, não é? Aquele livro que vem completão, sabe?
Do Guia dos Mochileiros, cara?
É, que vem os 5 livros num volume só.
Ah, acho louco.
É, passa mais aí, Mortis, mais coisa. Temos meia hora de episódio
antigos,
já.
Antigos seriados japoneses. Eu gostaria de fazer uma lista de
esse aí.
Eu me lembro da única vez na minha vida que eu vi Google Five, porque era tão underground que passava num horário muito, muito fora do horário para as crianças. E eu voltei de um aniversário de um coleguinha da escola. E aí eu cheguei em casa e aí eu liguei a televisão e aí botei na manchete e tava passando o Google Five. Eu falei: caralho, tá passando Flashman.
Era aí, tudo igual,
não,
né?
Era Flashman. Eu falei: cara, isso é tão infinitamente pior do que Flashman, mas eu vou continuar assistindo pra ver qual é.
Modente, eu quero me permitir, cara, falar do melhor seriado japonês antigo de todos os tempos.
Charivan?
Não, Insector-san, filmado em Ribeirão Preto, cara.
Puta, Insector-san, cara.
Insector-san, o primeiro tokusatsu brasileiro filmado em Ribeirão Preto, com a grande atuação de Christian Silva, o famoso Cree Lee, o Insector-san, cara.
Mas daí não é japonês, então aí tá fora.
Não, né? É japonês. Insector-san é japonês.
É japonês.
Só que é de Ribeirão Preto.
É japonês brasileiro.
Inclusive, cara, eu vou até pôr a música aqui, não sei se vai vazar o áudio, acho que não. Acho que eu vou ter que mandar o link pra vocês poderem ouvir. Vocês vão ver essas aberturas comigo, cara, porque é muito lindo, cara. Quando você sair, ver o sol brilhar, vai estar lá o guardião da terra, sempre estará para nos proteger, caso o mal venha nos buscar.
Cara, eu achei que era Insector-san de, tipo, Sandy,
não,
Daniel,
cara.
San, é Sandy Sol mesmo, cara. A moto dele, bicho.
Não, é lindo demais, cara. Essa batidinha, cara. O guardião da terra, velho.
É o nosso Kamen Rider, né?
Sim, cara. É maravilhoso, velho.
Cara, como é que eu conheço
o Christian Lee aí?
Tô ouvindo aqui, ó. Meu Deus. Ele com o cachorro.
Cristiano, cara, faz a cambalhota com cachorro, velho.
Olha os monstros.
Maravilhoso demais, velho.
É muito bom.
Sector Sun! Cara, isso aí é nível. Como é que chama aquele diretor lá do Jackson Antunes?
Confronto final, isso é nível. Como é que é o nome do cara? Esqueci o nome dele.
É Aloysio, alguma coisa, ó.
Combatendo. A gente podia ver. Não, acabou o episódio agora, não vai ter episódio. Nós vamos fazer um episódio vendo em Sector Sun.
Tem os episódios aqui no YouTube?
Tem.
Porra.
Do sempre por um mundo ideal.
Cara, isso aqui deve ter sido muito começo dos 80, ou não?
Isso é começo dos 2000, tá?
Sério? Nossa.
Sério.
Ah, então eu já não via mais manchete, então por isso que eu não conhecia. Não ia atrás também disso, desse tipo de coisa.
Que tiver que enfrentar.
Meu Deus, cara.
Precisar, você deve chamar.
E pior que a música é muito música mesmo desses tokusatsu. É tokusatsu, né, que chama?
Sim, uhum. Cara.
Ai, cara. Nossa, muito bom, cara.
O Sector Sun é muito bom, velho. Que saudades, cara. Foi ótimo ter falado, cara.
Pô, cara, eu tenho saudade só porque dos bonequinhos dessas coisas, cara. Eu tinha os bonequinhos do Inspector.
Nossa,
montava
Inspector,
armadurinha, cara. Montava arma. Eu gostava muito do Biker, que ele era o engraçado do Inspector amarelo, que virava uma moto. Era muito legal. Sim. E ele tinha a dublagem dele, era a mesma voz do Michelangelo, do Santa Tartaruga, sabe? Do Tartarugas Ninja, era o mesmo cara que dublava. Então, tipo, na minha cabeça era a mesma personalidade do Michelangelo que eu adorava, assim. Olha, criança é muito.
Eu vou tentar achar o vídeo da música clássica do Poder do Sol. Poder do Sol, achei Poder do Sol do Sector Sun, Mordente.
Manda aí, quero ver.
Calma aí, cara. Isso é lindo, velho. O Mordente tá ao mesmo tempo puto e feliz, né, cara?
Sim.
Pode Alonso tocar, Gonçalves. Pode tocar, cara, Poder do Sol?
Isso foi Alonso Gonçalves. Eu falei Aloysio. Vamos tocar?
Vamos tocar.
Aí.
Um, dois, três e foi.
Caralho, a musiquinha de videogame, cara.
Sair, ver o sol brilhar, vai te lembrar, guardião da terra, e darão tá lá, a luz nos proteger.
Caramba, cara.
Seu poder vem do sol. Para se transformar num guardião.
Eu vou até tirar o som da música.
Sector Sun. Sector Sun.
Caramba, cara, muito bom, bicho.
Precisar, teu poder vem do sol. Para se transformar num guardião, Sector Sun. Sector Sun. Ah, caralho, cara. Tá voltando tudo, cara. Voltou o Rage Against the Machine. Parece que vai voltar o Portishead. Por que que não volta em Sector Sun, cara?
Tudo a ver.
Pois é, cara.
Podia, né? O Portishead também? Não sabia. Esse eu não vi. Cara, tem um Sector Sun no qual é o seu talento do SBT. No próximo ali do vídeo. Rapaz.
Sério?
Olha aí, cara, foi vale falar que nesse vídeo que a gente acabou de assistir, o cara
que escreve.
Meu nome é Wellington, sou cantor e compositor das trilhas sonoras em Sector Sun. Gostaria de agradecer a todos que curtiram a música, muito obrigado. Nós que agradecemos, cara.
Cara, nós que agradecemos,
é tão maravilhoso.
Sério, cara, Sector Sun é muito maravilhoso. Cara, eu espero muito que isso chegue no Wellington, sério, de coração, velho.
A gente vai deixar o link do vídeo e a galera vai comentar no...
A galera vai comentar
no
lá.
No post do Wellington,
cara. E tipo assim, cara, Wellington, obrigado você, mandei. Velho. Tipo...
Valeu, cara. Mandem beijo.
Velho, Sector Sun,
realmente,
bem
eu
demais,
lembro quando
cara.
Eu vi a primeira vez. Muito foda.
Mas chegou
eu
a passar na TV?
Eu não fui mordente que
tinha
piquei em Sector Sun, cara.
Foi você que me mostrou.
Caramba, bicho.
Cara, eu não sei se chegou a passar na TV, cara. Eu vi em Sector Sun todo na internet, cara. Alguém me aplicou em Sector Sun. Agora eu acho que foi o Mullet que me aplicou em Sector Sun.
Aplicou em Sector Sun.
Não duvido.
Cara. E aí eu apliquei o Insectorsano mordente.
Insectorsano.
Nossa, foi. Não,
muito
primeiro, cara. E outra coisa, velho. O Elton não apenas é o compositor, como ele é o cantor, cara. E ele canta pra caralho, velho.
Pois é, parece muito música de japonês.
É muito música de Tokusatsu, cara. E ele segura a onda das escalas que ele se propôs ali, cara. Então, parabéns, Wellington.
É, no nosso episódio de Insectorsan, já está convidado. Já pensou, cara?
Nó, cara. Tipo, Insectorsan Director's Cut, né, velho?
João, acaba o podcast, né? Esse é o nosso último episódio, porque depois disso não tem mais. Não dá pra...
Não precisa mais.
Cara, depois disso eu não acho que precisa ter mais nada em lugar nenhum, nunca, sacou? É. Tipo assim, essa é a epítome
do nosso podcast.
Não, da humanidade, cara.
Da humanidade, velho. O sol vai até apagar depois.
Toda a história do mundo, cara, conduziu a este momento, cara.
Cara, eu tô deveras impressionado com o Insectorsan, que eu não conhecia. Se eu conhecia, eu esqueci, porque é muito capaz que eu tenha conhecido. Mas falando de japoneses e...
Olha, eu vou ainda te falar... Desculpa te atropelar, mas eu acho assim que...
Eu sou moto de insecto.
A gente tá agora... A gente tá fazendo a nossa diferença no mundo, em que eu acho que esse episódio, ele tem que chegar em conhecimento do Akon, porque o Akon tá fazendo um projeto de eletrificação por luz solar, e quem melhor do que Insectorsan pra ajudar?
Caralho, cara...
Quero muito esse crossover. Velho,
imagina se a gente consegue mandar a galera do Insectorsan pra Mali, pra Senegal, pros lugares todos, cara.
Pra
eles chegarem
com
a luz, cara, e encontrarem o Akon e virar o símbolo do Insectorsan, do Akon Lightning, cara.
Não, imagina eles chegando de motoca em Wakanda, cara. Ali, tipo, na entrada da cidade, passa o portal e pro Insectorsan. Tipo, o Akon regravando a música, inclusive, quero isso.
Porra, tá aí. O Akon devia regravar o tema.
Já que o refrão é em inglês mesmo.
É um cover.
Ai, cara. Isso é muito doido. Oi, a gente falando assim de coisas japonesas, vai ter um filme do Jaspion brasileiro, né? Vocês ficaram sabendo dessa?
Não, como assim?
Um filme do Jaspion foi licenciado pela Toei e tudo pra uma produtora brasileira gravar aqui no Brasil. O filme do Jaspion. Caralho, tipo, cara. Como se o Jaspion fosse um Jaspion aqui no Brasil.
Saquei, aí tipo assim, passo um, achar uma pedreira abandonada, passo dois, o filme está pronto.
Ah, lógico, isso aí você acha ali na Dutra, você consegue uma pedreira abandonada ali pra gravar.
Cara, agora, isso é muito gentil, cara. O povo japonês é muito gentil, cara. Porque, né, tipo assim, se você desconsiderar o brutal imperialismo contra os outros povos asiáticos,
só isso.
E você focar no fato de que eles vão brigar na pedreira pra não estragar a cidade, cara.
É, porque o monstro tem consciência. Né?
O monstro é muito consciente, cara. Ele fala assim, galera, eu super quero matar todo mundo, mas dá pra gente fazer naquele lugar ali, porque senão vai dar mó confusão aqui, vai ficar sujaço.
Não, e tipo, todos os tokusatsu eram na mesma pedreira. Né?
Sim, e aí tipo, sim. O herói vira e fala assim: é verdade, salamandra gigante que veio do espaço.
Monstro Medusan.
Monstro Medusan, cara. Grande. Um abraço, né, pro Monstro Medusan, nosso ouvinte.
Um abraço
aí
pro Monstro Medusan.
E o pior de tudo é que os caras, eles usavam a pedreira e, tipo, no Power Rangers, que eles usavam as imagens japonesas misturadas com as imagens aqui, né, americanas. Tipo, todos os monstros entravam por Alameda dos Anjos e do nada eles estavam na pedreira japonesa também.
É, né? Verdade.
Então, tipo, era... E a gente era criança, a gente não ligava pra isso. Que a imagem ficava... escrota, do nada, assim, tava todo colorido, bonitinho, e do nada, pá, aquela imagem feia, velha, de 16mm que os caras filmavam esses tokusatsu. Fica aí um episódio que a gente não deve fazer nunca, que é Power Rangers, cara.
Ou falar em Power Rangers, cara. Não, você viu a treta do cara que gravava Power Rangers no Japão, velho?
Não vi, cara.
Nossa, não, calma aí.
O verde, ele é o que mais aparece.
Calma aí que eu tô achando aqui, cara. O ex-Power Rangers que usou o treinamento da série pra roubar 43 casas no Japão, cara.
Caramba!
Não, segura esta reportagem, cara. Sério.
Meu
não,
Deus,
hoje eu tô on fire, cara. O maluco fala de Akon, eu lembro de um projeto de eletrificação do Akon na África. Eu trouxe Insectorsan de volta pra cultura brasileira.
Ah, ele era do Power Rangers japonês.
É, cara, olha.
Ele
olha,
era o verde poder, mesmo.
Ele
cara.
Era o verde.
Caralho.
Velho.
8 milhões de ienes.
Treinamento, cara.
Ele pegou 8 milhões de ienes.
Ele invadiu 43 casas, velho.
O dinheiro seria para abrir uma escola de atores. Seria.
Agora, em compensação, vai ter o nosso querido Bryan Cranston, né, cara? No filme do Power Rangers, né?
Já teve.
Sim, acho que já teve. Acho que esse filme já rolou.
Já rolou. Foi um fracasso de bilheteria. Ele fez o Zordon.
É.
Você sabia que ele fazia vozes de monstros no Power Rangers original, americano?
Não.
O Bryan Cranston, cara. Agora você imagina um monstro chega assim e fala, say my name.
Eu sabia que o Mike Patton, que do Faith No More, fez vozes de zumbi, se eu não me engano, num jogo de zumbi.
Ah, é?
Não lembro qual jogo. Acho que é no Left 4 Dead, mas eu não tenho certeza.
Ah, é jogo recente, então.
Super não sabia disso, cara.
É, cara, a galera...
Velho! Um negócio que eu ia falar com vocês, que eu tô afinzaço de ver e que a gente pode ver, porque tem chance tanto de ser um filme ruim como um filme bom. Então pode servir pra gente ver tanto como filme ruim, como filme bom.
Vindo de você, eu já não sei o que pensar. Valeu.
A confiança me mantém erguido, Daniel.
Ah.
O filme do Bruce Dixon, cara.
Tem filme do Bruce Dixon?
Não, o Bruce Dixon produziu um filme sobre a vida do Aleister Crowley.
Olha.
Caralho.
Interessante.
É, tipo assim, ele é super estudioso do Telema, tem
ele coisa é, pra caralho, cara. E tal. Bruce Dixon é mega fodão em um monte de coisa.
É, e tipo assim, pô, o cara é o telemita que dirige o próprio avião pelo mundo afora, né, cara? Então, assim. E ele fez um filme sobre. Não é sobre a vida, nem sobre o Aleister Crowley em si, mas é tipo assim, é um estudante universitário que acaba se envolvendo com rituais e tal, e em um desses rituais o corpo dele é tomado pela presença de Aleister Crowley, saco?
Aí toca. Mr. Crowley.
What is wrong with your head?
Pena que essa música não é do Iron Maiden, né? Podia ser.
Sim, cara, mas essa música é maravilhosa, cara.
É demais,
e a melhor
cara.
Fase do Ozzy, cara. Essa fase do Ozzy completamente dissolvido no politóxico na década de 80, cara.
Nossa, essa música é sensacional. A versão ao vivo dela, cara, que tem, que são num disco, ela é muito boa. Mr. Gnarly. Dum, dum, dum. Did you talk to the dead? Band, band. Your life always seems something tragic. Oh, deu vontade de pegar a guitarra aqui.
With the thrill of it all.
Olha aí.
Cover the people with magic. Yeah, you waited on Satan's call. E era o Randy Rhoads ainda que tocava, né, cara?
É, cara, tem um solo foda essa
Nossa,
música também.
Velho, o Randy Rhoads era um cara monstruoso, velho. Puta que pariu.
Tocava muito.
Não, velho, tem uns caras que morrem num acidente besta que você fica puto, tá ligado, cara? Você fala assim, porra, cara, sei lá, tipo assim, o iate do Gilmar Mendes nunca vira, né? E tipo...
Opa!
Ah, não, velho, uns caras, tipo assim, uns milionários, velho, babaca, vai morrer de idade com 180 mil anos, sacou?
É,
cara. E aí os caras mega talentosos morrem novo nos acidentes mais idiota, cara.
Tem
vai
muito
se fuder.
Isso. Morre vomitado, vomita e morre. Afogado.
É, cara, não, o Bonham, né, cara?
É, cara, porra.
É, o Bonham, o Jimi Hendrix.
Não, e ainda tem os caras que morrem pra ensinar a humanidade como não morrer de uma forma idiota, né? Tipo o Bonham e o Denner, cara.
Sim.
Quem não, que o antes... Denner, tem... né? Velho, tipo assim, velho, eu não sabia, velho, nunca tinha passado pela minha cabeça que o cinto podia enforcar o maluco e pôr a língua toda pra fora igual uma gravata.
É, cara, mas daí é falha do cinto, né? Depois eles mudaram isso.
Não, sim, cara, mas o que eu tô falando é isso, sacou? Aconteceu com um cara mega talentoso e novo que se fudeu e meio que ficou aquele exemplo pra tudo e pra todos, sabe? É isso que eu tô falando.
Ah, tá.
Igual o Bonham, por exemplo. Aconteceu com o Bonham, que se fudeu com um copo de suco de laranja, da laranjada com vodka e morreu sufocado no próprio vômito, pras pessoas falarem, talvez não seja uma boa ideia deitar aqui assim desse jeito.
Morreu de hi-fi, né, cara?
Sacou? É tipo isso, velho. Que monte idiota, velho.
E ele reencarnou no Marcelo Adnet. Você já reparou como os dois são idênticos?
Não, cara, eu nunca tinha parado. Eu tô abrindo essa foto agora.
Procura a foto dele, cara. Umas fotos bem antigas, assim, do comecinho da carreira. É muito parecido, cara. É bizarro. É tipo aquelas coisas, sabe, que os caras botam o Keanu Reeves está vivo desde 1800 e varada?
Que loucura, velho. Não, aquelas do Keanu Reeves, aquilo é real, cara.
Aquilo é muito absurdo, né, cara? Tem umas do Nicolas Cage Reeves também.
Nossa, aquelas do Keanu... Não, as pinturas renascentistas do Keanu Reeves são muito assustadoras, cara.
Vou explicar porque ele não envelhece, cara. Tem uma imagem
inclusive,
do...
Inclusive, o menino Keanu agora está namorandinho, né, cara, depois de muito tempo.
Ele é muito legal, né, cara?
Porra. É, eu gosto do Keanu, cara. É um cara muito legal. E porra, cara, ele passou por uma bad violentíssima na vida dele, né, cara?
Sim, ele perdeu filha, que nasceu morta, né?
É, cara. E, tipo assim, porra, aparentemente ele tinha um relacionamento super bom, de boa com a pessoa e tal. A filha nasceu morta, estragou o relacionamento, né? Porque, tipo...
Sim, sim. Depois ela morreu também.
Fode mesmo. E aí, na sequência, a mulher morreu, velho.
Um acidente de carro, eu acho.
É, cara. Tipo assim, é, velho. Sabe? Tipo assim, nossa, cara, que merda, tá ligado?
Não, e ele tem toda uma coisa de simplão, ele anda de metrô, ele come sanduíche no banco da praça, e a galera tira foto e zoa, sabe? Olha só o meme do Keanu triste.
Eu sei, não, e assim, ele parece um cara, tipo, super de boa, tipo assim, que não subiu a cabeça, tá ligado?
Sim, ele teve aqui recentemente fazendo uma série em São Paulo,
oh.
E, tipo, assustou a galera pra caramba porque usaram os fogos de artifício pra fazer explosão. Lá no centro, cara, centro velho. A galera tudo começou a ligar pra polícia falando que tava tendo tiroteio. E era gravação do Keanu Reeves, não sei se é Netflix, se é Amazon, não sei pra qual plataforma, mas fica aqui um abraço pro Keanu.
Por falar em plataformas, cara, parece que a Netflix tá devendo bilhões.
Pra quem?
Pra Deus e pro mundo, cara, tá falidona.
Mas ela nunca deu lucro, né? Tem esse negócio, ela é tipo a Amazon mesmo, nunca lucrou, então, sei lá.
De que fez essa grana, porra? Pra onde que ela vai? Como que?
Cu dos outros. Não, mas eles não falam que empresa aérea também não dá lucro? Como é que eles ganham dinheiro?
Mas como é que... Como se não dá lucro, como que a porra fica aberta há 70 anos?
É, tudo bem que aqui no Brasil já faliram várias, né? Mas... Inclusive,
assim, mas aí você vai virar pra mim e vai falar que a Delta Airlines não dá lucro.
Ah, não, eu tô falando as brasileiras. O resto eu não sei. Então, eu não sei, não sou entendedor de lucro. Mas tem mais tema aí, Marinho? Corre a timeline aí lá pro final pra ver se. Daqui a pouco a gente encerra aqui, porque foi um bom episódio freestyle. A gente falou de um monte de coisa. Freestyle, falei até errado. Freestyle. Freestyle.
Mordente tá aí, Mordente?
Eu tô aqui.
A gente falou de Crowley e o Mordente já foi fazer um ritual.
Foi fazer um Lesser Telemical pra dar sorte pro episódio. Ah, gente, por falar em Lesser Telemical.
Ai, meu Deus, né?
É, não, eu queria propor pra vocês o nosso próximo filme de terror.
Não é esse do Bruce Dixon, não?
Não, é eu inclusive mandei para o menino Rafa Mordes há pouco tempo atrás.
Ah, sim, sim.
Que é um filme que é sobre o ritual do livro de Bramelin, chama A Dark Song, cara.
Eu acho que eu já ouvi falar desse título.
Esse A Dark Song parece muito do caralho esse filme, velho.
É interessante, podemos ver. Mas ele é terror do nível terror
hereditário,
ok?
Estilo, estilo hereditário.
Entendi, cara. Porra, eu abro a Amazon, ela só me recomenda hereditário, cara. Eu tô meio com medo, assim, do que andou acontecendo com essa TV.
Você abre a Amazon, ela recomenda hereditário, aí, tipo assim, à noite você ouve um... Na hora que você olha, a televisão está ligada e hereditário tá passando, né, cara?
É. Não, e eu que tava olhando o Instagram da Dani, da atriz que fez a Dani no Midsommar. No dia do Halloween, ela foi lá, abriu a gavetinha dela e tava o vestidinho dela lá.
Sim, cara, eu
você
vi
viu
aquilo,
isso? Cara. Ela, oh, não... ela é uma belezinha, cara. Nossa, ela é muito engraçada, cara. Tô gostando de seguir ela.
O aquele cara, eu gostei muito de Meio Verão, cara.
Skol Latão.
Não, velho, Skol Latão é muito bom, cara. É muito retardado, velho.
O nome de cerveja brasileira é um troço bizarro, né? Skol, Brahma.
É, velho, né? Brahma é um negócio que eu não entendo, sacou, cara?
Também não entendo de onde que o cara, tipo, ele só achou bonito. O cara
sacou,
fundou.
Sei lá, cara. Brahma é muito randômico, tá ligado?
É, tinha que ter a Shiva também. Não é cerveja Shiva.
Porque, tipo assim, a Antártica eu até entendo.
Sim, uma coisa gelada, né?
Né, Esposa. Tipo, a Skol dá pra entender, né? Por causa, né, do...
Do brinde.
Do brinde, do rolê, né, nórdico, assim, né, de bebedeiras e tal.
Sim, cervejas. Agora a Brahma é inexplicável.
E aí tem, tipo, nossa, cara, tem a série B e a série C de cervejas brasileiras é muito cabulosa, cara.
É, tem, cara. Tem umas que são... E aí, Mordes, o que temos mais?
Temos muito cabuloso, tipo, a Proibida, sacou?
A Proibida, tem a Glacial.
Proibida, Glacial, Burguesa, cara.
Burguesa, essa eu nunca vi. O que ela faz? Ela vem te escraviza na hora. Você vira alcoólatra, tomou uma, você já tá fudido. Tem a... Tinha a Outra também.
É, a Outra, né, cara? Tipo assim, é um bagulho muito...
A Devassa, que eles botaram a Sandy pra fazer propaganda. Essa ficou
famosa.
A
verdade, cara, eu lembro.
Devassa.
Mas foi na época que a Sandy fez a entrevista lá que ela falou de sexo anal, não foi?
Falou, é que gostava e tal. Aí a galera aproveitou, ela foi lá e capitalizou uma polêmica.
E a Devassa é uma cerveja boa, cara. Tem milênios que eu não tomo uma Devassa, mas
cara, eu tomei uma vez, cara. Só. Tomei só uma vez, cara.
Era bem honesta, assim, sabe?
Nunca mais. Gosto muito da Fash, não sei se é assim que faz a pronúncia, sabe?
Ah, aquela dinamarquesa, aquela grandona?
Aquela uma lá, eu gosto muito dela, cara.
É, eu não sei se, tipo, se é Fash, não sei. Mas ela é muito gostosa, cara.
Ela é muito boa. Aquela de 10%, aquele latão preto.
Aquele latão preto de um litro, cara.
Nossa senhora, aquilo lá.
Essa é uma cerveja top. Eu sou muito da cerveja da Fórmula 1, cara. Eu gosto muito da Mika Heineken, tá ligado?
Mika Heineken. Eu gosto também, cara, porra. Mika Heineken. Uma que é muito boa é a Serra Malte.
Serra Malte era bem gostosinha mesmo, cara.
Gostosinha.
Uma cerveja que eu gostava, cara, que é engraçado, assim, eu não gosto da cerveja, mas eu acho o chope da cerveja o melhor, cara. O chope da Stella Artois é uma delícia, cara.
É mesmo? Eu gosto da cerveja. O chope eu nunca tomei.
Eu não gosto muito da Stella, eu prefiro muito mais a Heineken, mas o chope da Stella Artois era uma delícia, cara.
Eu não sei, eu não sou entendedor de cerveja. Pra mim, se você me der um copo com Stella ou com Heineken, acho que eu não sei ver a diferença.
Ah, não, cara, eu o cereal não maltado, eu acho que ele grita bastante, assim, cara.
Eu não consigo saber, não.
Apesar de ter umas que eu gosto, cara. Por exemplo, assim, a Zuma Kirin, que é a japonesa, ou a Krakudil, ou a Budweiser, todas as três são com arroz, cara. Eu acho que fica mó bom, velho.
Caracu? Gosta da Caracu?
Eu gosto da Caracu, cara. Eu gosto de cerveja preta, cara.
Tem uma
ainda preta, mais quando é meio docinha, sabe?
Sim, tem uma preta da Baden-Baden, que é com café.
Nossa, deve ser bonzão.
É bem gostosa. É bem esquisita a primeira vez
que
você toma.
Uma que assim, eu gosto também é aquela Paulistânia, cara. Não sei se rola aí onde vocês compram e tal, mas tipo, vira e mexe, cara, aqui no supermercado BH rola uma Paulistânia num preço acessível, tá ligado?
É Paulistânia?
Paulistânia, cara.
Ah, então tinha que ter aqui.
É bem gostosa, cara. Tem uma Red Ale delas que é, porra, muito gostosa, cara. Aí quando, tipo assim, quando tá na promoção zona que tá tipo entre 8 e 8,50, aí eu compro.
É muito boa. Sabe, vamos mais temas pra gente finalizar esse episódio agradável, freestyle total. E as pessoas colocaram temas na caixinha, a gente tá sorteando aqui na caixa de sapato do João. Cabe muito tema. Acho que o Mordente não tá, ó.
Pode falar o tema?
Sim, estamos esperando. Tava aqui enrolando até você.
Ai, deixa eu ver.
Lembrando que esse episódio não vai ser editado, então estamos aqui.
Tem. Deixa eu ver. Badminton.
Que porra é essa?
Ou sobre badminton, cara.
Que é isso?
Badminton é aquele. É a peteca com raquete.
Ah, tomar no cu, quem mandou esse tema?
Porra, velho, eu tinha todo. Nossa, cara, eu ia super falar de badminton.
Ah, então, não, que negócio de arrombado. Peteca, com raquete ainda, joga com a mão.
Ah, peteca é super legal, cara.
Sim, não com raquete, que isso?
Não, cara, badminton é legal, velho.
Não é legal, João.
Badminton é igual curling, cara, é mó legal, cara.
Ah, próximo tema.
Mordente, me defende aqui, curling bandido. É legal. Não. Me defende com o curling.
Curling é do caralho. Curling é do caralho.
É arrombado.
Curling. Não, Bayer, desculpa.
Muito,
cara,
emocionante.
Cara, curling é o melhor esporte que a humanidade já criou. Curling depende de uma bola que é feita de uma pedra que pesa 25 quilos, de uma desgraça de uma ardósia que só dá num monte na Irlanda.
Então não tinha que existir, isso é tão difícil assim, porra.
Você joga varrendo o gelo, cara. É uma chaleira derretendo no gelo enquanto você varre, cara. É a pior barra melhor bocha de todos os tempos, cara.
É o famoso secar gelo.
Curling é maravilhoso, cara.
Não, não é. É
extremamente emocionante. O dia que você pegar um. Mata-mata
de
curling, você vai saber.
É a minha cara de quem vai.
E eu ainda vou além, cara. Curling é um esporte tão perfeito que o curling feminino põe o curling masculino no bolso.
Sim, pra caralho.
Cara, curling é do caralho, cara. Curling é muito foda, cara.
Ótimo, muito doido.
E o Brasil tem uma seleção de curling, tá?
Deve ser.
Isso eu não sabia.
Sim, ela treina no Canadá, mas ela é brasileira.
É o seriado japonês brasileiro.
É o nosso seriado japonês. A seleção de curling é o Insector 100 mais 3, tá?
É o Insector Ice.
Ai, ai. Inclusive, esses dias levantei a polêmica no Twitter que tinha gente me respondendo até hoje. Por que que o Yoga precisava usar roupa de frio quando ele tava na Sibéria? Se ele é um cara que gera frio. Hein, Mordente? É verdade, você que é especialista. Né? Não faz sentido, é só pra ser fashion, né?
Vou te falar outra, cara. Por que que nenhum desses heróis que pega fogo, as roupas pegam fogo?
Sim, tem isso. Como é que a armadura cabe naquela mochila do iFood que eles andam, os cavaleiros? Imagina, de Libra. De Libra, ela é um sofá, o tamanho dela. O tamanho de um Fusca, a armadura do...
Cara, o chapéu do Moody Ares não cabe naquela cachetinha, cara.
Não é ferrando aquele chifrão de jeito nenhum.
É a mesma coisa, cara. A armadura do Aldebaran, cara. Precisava de umas 6 cachetas pra caber aquele homem, cara.
Sim, e olha que ele é brasileiro, verdade. Cara.
Ele é brasileiro, cara.
Então, tipo, ele é do tamanho do... E ele morre no Hades, coitado.
Porra, sim. Daniel, spoiler.
Porra, morre quase todo mundo. Bom, não, se for parar pra pensar, morre todo mundo. Se eles chegam no inferno lá, eles estão meio que...
É. Coisa, se eles estão no Hades, meu amigo, é porque todo mundo morreu, né?
É, e tá lá o Seiya reclamando que não tem dinheiro. É muito boa essa cena. Você tá achando que eu tenho dinheiro? Pra andar no barco da morte lá. É muito... O alto da barca do inferno, esse Hades aí.
Olha só, esse Daniel citando Gil Vicente aí.
É, cara, eu gostei pra caramba. Aquele português. Ô,
esses altos são todos do caralho, cara.
É, aquele português difícil, depois você acostuma. Sim.
Não, mas assim, altos medievais são muito legais, cara.
São mesmo, cara. Eu tenho até hoje os livros que eu comprei na época do colégio aqui. Nunca tive coragem de me desfazer.
Ah, que doido, cara.
Mas o curling aqui volta, né?
E eu vou ir além, cara.
Ah, não.
Você que mexeu na caixa de Pandora, Daniel. Agora você se segura.
Ah.
A tríade dos grandes esportes, cara.
Lá vem.
Tá? Não apenas o badminton, não apenas o curling, mas o Mordente vai me apoiar nessa aqui, porque o Mordente entende dos esportes obscuros. Hayalai, cara.
Porra, cara, pelota basca.
Sim, cara.
Ah, não, esse é legal.
Sim.
Esporte
altamente mortal, inclusive.
Cara, é o esporte mais maravilhosamente idiota do mundo. Você usa uma luva, cara, que é basicamente... É um gancho da polissomia aquilo ali, cara.
É, cara, é bom. Tem na Olimpíada?
Velho, deveria ter. Não tem porque não tem, né? O Vasco é perseguido.
Olha, sacou? Denúncia.
Velho, cara, pelota basca é absurdo, velho. E assim, detalhezinho aí, né? Aquela porra daquela bola é pesada pra caralho e aquela merda viaja 7 mil quilômetros por segundo, velho.
É bizarro, né, cara? A força do negócio.
Sacou? Lembrando também... Não, agora nós vamos falar dos esportes legais de verdade, cara. Né? É. Porque, tipo assim, pelota basca é legal, mas Hayalai é muito melhor, né?
Coleta russa, não.
Só deixando bem claro que o Hayalai é muito mais violento do que a pelota basca, né?
Não gosto de violência, não. Gosto de esporte legal, esporte sensível.
Não, né, não, cara. Hayalai é diferente de pelota basca, cara.
Ou sabe o que é violento pra caramba?
Sabia.
Aqueles lançamentos...
É uma variação da pelota basca, só que eles usam aquela luva curva, tá ligado? Escreve aí, Hayalai.
Ah, não, gente.
Mas é que tá, a pelota basca não precisa necessariamente daquela luva do jeito que tá e com o capacete e tudo mais. O Hayalai é uma variação da pelota basca.
Ai, o programa tava tão bom, gente.
Não, a pelota basca também usa o... Ah, não, a pelota basca usa uma raquetinha maluca. Uma raquetinha
e tal, e o Hayalai usa a luva maluca. O Hayalai é uma variação da pelota basca. Né? E só pra fechar, lacrosse. Lacrosse também é muito legal.
Isso aí é marca de roupa, lacrosse. Aquela do jacarezinho. Me mandaram aqui no Twitter, a Marina Cavicchioli, que é a fangirl do João. Os traumas infantis que levaram o Danny Byer a ter tamanha aversão a animes. Chama bom gosto. Cara, anime é muito ruim, cara. Eu não aguento mais. Mandaram um monte pra gente, né, João, de anime. Que a gente falou em algum episódio aí.
Eu não consigo... Eu não tenho acúmulo.
Eu também eu não. É, não. A Cavaleiros do Zodíaco é o que eu gosto. Eu vejo que é ruim. Tem consciência hoje de que é ruim. Tá,
cara. Tipo assim, sei lá, eu vi uns animes com a temática mais adultona, assim, eu achei do caralho, cara. Agora, eu já vi uns também que igual eu falei, cara, eu já vi uns que é malhação e eu achei uma bosta.
Pois é, cara.
Sabe, é igual tudo, cara, é a mesma coisa se for pensar, tipo assim, eu não posso virar e falar assim, cinema é uma bosta, tá ligado?
Não, é.
Porque, tipo assim, anime, ele é uma linguagem de comunicação, né?
Do desenho japonês.
Desenho ali. Com certeza vai ter coisa boa e com certeza vai ter coisa muito bosta.
Ah, bastante.
Agora, o que eu acho é o seguinte, cara, eu acho que tudo que fica pop demais começa a gerar grana demais, e aí começa a atrair produção demais, e aí a galera começa a fazer não porque curte, não porque é bom, não porque nada, mas só pra tentar encher o rabo de dinheiro e explorar o
dinheiro que curte.
E aí vira uma bosta.
É, sacou? É só ver a gente.
Sacou? Então assim, é só ver a gente, é só ver, tipo, o cinema como um todo, cara.
O cinema como um todo.
Não, se você for pensar, tipo assim, né, tipo, porra, cara, o que tem de filme bosta em comparação com o que sai de filme bom? Eu tenho uns filmes que são muito, tipo assim, tá ligado? Mesmo em universos cinemáticos que tem coisa legal, mesmo em sequências que tem coisa legal, mesmo em gêneros que tem coisa legal, tem uns bagulho que são muito, tipo assim, ah, vamos tirar uma grana dessa galera aí.
É verdade.
É. Vou dar um exemplo clássico dos clássicos, cara. O filme do Lanterna Verde, cara. O que, que é aquilo, cara?
Nossa, cara. É tão ruim. Nossa.
Eu nunca vi, cara.
Nossa, velho, eu cometi esse erro.
Faz muito bem.
Eu sei que tem, mas nunca vi, nunca me interessei por Lanterna Verde. Eu acho chato e bobo ele fazer as coisinhas, faz um martelão com anel. Ah, nossa senhora. É o mais roubado de todos. Tinha naquele DC versus alguma coisa no videogame, nossa. Era DC versus o que tinha? O Marvel versus Capcom. Isso, acho que era o Mortal Kombat vs DC.
Mortal Kombat vs DC. É um jogo muito, muito legal. Muito
o jogo é bem legal, cara. Dá pra você jogar com o Superman comunista.
Verdade.
É mais legal, dá pra você trocar o uniforme dele pro comunista ou pro uniforme preto.
Agora eu vou te falar uma coisa, cara. Esse filme do...
Tem um ventilador aí agora no microfone.
Mas, desculpa, eu desci aqui pra pegar uma coisa no chão.
Ah, tá. Você entrou dentro do ventilador quase.
Entrei dentro do ventilador, o ventilador fica no chão e aí uma... O negócio meu caiu aqui.
Você foi pegar o seu negócio de...
Não, eu fui pegar meu óculos,
de badminton, cara. Sua peteca.
Eu fui pegar meus equipamentos de Hayalai, sacou? Enquanto eu falava, eu conversava com a minha velha galera do Hayalai.
A turma de 63 do Hayalai.
A turma de 63 do Hayalai. E aí a gente tava marcando, né, dar aquela raialada.
Ai, cara, é engraçado do raialada. Ai, bicho. Bom... Acho que falamos de bastante coisa. Tem um tema ali, boné. Vocês gostam de boné?
Bombetas.
Eu gosto mais de bombeta do que de boné, de falar.
Cara, eu usava boné muito, muito mesmo, quando eu era menino. Adorava boné, ainda mais na febre louca do boné americano.
Nossa, boné de basquete, de time.
Depois disso, eu passei a usar boné só quando eu ia jogar no gol e tava sol.
Estilão Zete.
Estilão Zete, cara. Estilão Zete. Inclusive, o Zete era uma grande referência pra mim na minha adolescência, que eu era goleiro, né, cara?
Sim, pô, eu tinha a roupona do Zete, cara.
Eu tinha a roupona do Zete e tal, pô. Eu tinha um profundo respeito por Zete. Adorei quando ele, no final de carreira, foi jogar na União Barbarense.
Ah,
grande
foi,
União Barbarense. E aí eu jogava no estilão Zete com o bonezão. Só que aí, depois que eu cresci, cara, minha psoríase piorou muito. E aí eu meio que não posso usar muito boné durante muito tempo, porque senão ataca a minha psoríase, sacou?
Ah, saquei. Eu uso aí, até hoje boné assim, por...
Meio que o boné morreu pra mim.
Eu não gosto de boné abarreta, não. É. Eu acho que é muito Sérgio Malandro.
Não suporto.
Sabe?
Todo boné americano que eu tive de basquete, futebol e tal, eu dobrava a aba, até hoje eu dobrava. E eu uso boné de forma utilitária mesmo. Tipo, tá muito sol, se eu vou caminhar por mais tempo e tudo mais, né? Eu sou altamente calvo e, tipo, tomar muito sol na moleira é realmente paia. Chega no final do dia, bate aquela solação arregaçada. E aí o boné ajuda a segurar um pouquinho a onda, mas quando eu colecionei, em algum momento na história desse podcast, eu contei que tinha toda uma rede de escambo, venda e compra de bonés da NBA, da NFL, das ligas universitárias e tudo mais, e eu eventualmente troquei, tipo, sei lá, dois bonés em uma bicicleta, em que eu peguei a bicicleta e dei dois bonés.
Você só avisou o cara, né, que você tava trocando.
Sim, não, era um boné do Buffalo Bills, se eu não tô enganado, o outro eu não sei se eu lembro agora. Mas rolou isso, mas já furaram meu olho também com os bonés muito ruins, já me roubaram boné pra caramba.
Nossa,
tanto de passar correndo tomando da minha cabeça, quanto pura e simples intimidação de algum moleque muito maior do que eu virar falar, toma aí, um par de chinelo, uma bandana cheia de caspa e me dá o seu boné, e é isso aí, eu tipo, mais, e não tinha como fazer nada. Quanto esquecer o boné em algum lugar e aí alguém ir lá e pegar. Nossa, mas tive muito triste. Então, bom, acho um bom assunto. É, boas memórias, foi um grande dia.
Queria um boné do Decrépitos, cara. Um boné com o nosso logo do Decrépitos.
Bom, eu queria voltar a usar chapéus de lata, cara.
João, você tem cara de que usaria boina.
Só porque eu sou comunista, cara. Todo comunista usa boina, né? Eu sou comunista e latino-americano, então...
E velho. Velho usa muito. Velho. Muito obrigado para quem aguentou esse episódio todo.
Sim. Né? A pessoa que muito obrigado. Muito obrigado ao Wacom pelas iniciativas.
Sim,
nosso muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas envolvidas na produção de Insector Sun e também ao Wellington, que compôs a trilha, as trilhas, né?
Ah, sim, vai ter o vídeo no post.
Se não me engano, cara, ele também era fazer um papel de um coronel, o Wellington.
Só falta você falar que ele era o não, Insecto. Ele era
não, cara. Um Insecto.
Seria muito legal se ele cantasse
então,
também.
Então, são esses agradecimentos e todas as cento e sei lá quantas. Todas as cento e sei lá quantas respostas que a gente pediu aí de assunto pra gente testar um negócio sim. rapidão.
E a equipe de curling do Brasil também.
Sim, parabéns à equipe de curling brasileira que quase se classificou pra última Olimpíada de Inverno. Foi por pouco.
Uhum.
E, cara, se o Wellington estiver nos ouvindo e ele quiser fazer uma música de Tokugatsu do Decretos, cara.
Ah, não, agora eu quero de Tokugatsu. Tokugatsu.
Imagina, cara.
Nossa, será que ele faz, cara?
Pô, se pá, hein, cara.
Mas ele tem que cantar também, porque Mordente é bom de instrumentos, ele. Dá pra fazer uma colaboração. Nossa nova abertura, pra gente finalmente ter uma música original e não ficar usando mais a música dos outros.
Isso é foda, cara.
Mas isso aí. Então, é isso aí. Esses agradecimentos. E meus agradecimentos a vocês, meus queridos. Foi o mais
A gente tá aparecendo, sabe o quê?
Mas não, é prazer.
Hoje.
O quê?
Quando você encontra a pessoa num shopping, por exemplo. E você vai, tudo bom, tudo bem, como é que você tá? Tá lá ainda? Tô, tá tudo bem, a fulana tá bem, legal, valeu, tchau. Aí você vai pro canto, o pessoal vai pro outro, dá 2 minutos, você se encontra de novo. Opa. Você não sabe se você para de novo pra conversar, você dá um tchau, aí você encontra de pessoa de novo. É triste, cara, essas ideias são bem... são coisas da vida que a gente precisa saber como fazer.
Anjos voando nesse curso. Não pare! Com os bombeiros ajudando. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei.
Ai, cara, ele ficou tão perfeito. Como eu queria ter feito esse vídeo, cara. Nossa.
Me ajuda dos bombeiros.
Tem anjos voando nesse curso.
Como assim, mano? Eu queria entender qual que foi a linha de pensamento, sabe?
Ai, cara. Porque não tem nem como montar isso com a palavra mesmo, né? É um puro... É o corte seco no lugar certo, cara.
Tem anjos voando nesse cuzão.
Eu vou até ver de novo.
Nossa, eu quero ver também de novo.
E essa frase, cara, ela é muito genial, velho, porque...
Ai, cadê? Tem anjos. Se jogar só tem anjos de cuzão, será que aparece? É claro que aparece. Os melhores...
É claro, velho.
Os melhores 13 segundos da internet, cara. Ah, não. Ih, tem uma versão nova. Não era isso que eu queria ver. Eu quero.
Tem anjos voando neste cuzão, cara. Por que, velho?
Você imagina o conceito de anjos voando.
Voando neste cuzão.
Subindo e descendo.
Com a ajuda dos bombeiros.
Subindo e descendo em todas as direções. Ai, cara. Ai, cara. Eu chorei de novo. Meu Deus. Ai, ser bobo é bom demais, cara. Nossa.
Sim.